ao vivo nas redes sociais, Flávia afirmou que a carta divulgada na última semana foi o quinto recado público escrito por Bolsonaro desde que passou a cumprir medidas cautelares. Ainda segundo o senador, quatro mensagens anteriores foram divulgadas sem qualquer contestação por parte do ministro. O Tribunal de Contas da União identificou uma série de falhas na fiscalização de bebidas alcoólicas. Entre as principais falhas apontadas estão a ausência de barreiras preventivas contra o uso de etanol combustível na fabricação clandestina de bebidas e deficiências no sistema oficial de registro de produtos. O órgão endereçou recomendações ao governo federal para reforçar o combate à adulteração desses itens. Horário de Brasília, 11 e 2.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Noite Total. Apresentação, Tânia Morales.
Olá, boa noite. Bem-vindos à última meia hora do programa, hein? Hoje vamos até às 11h30 aqui com Karina Almeida na produção e os trabalhos técnicos de Henrique Dias. E hoje é o dia de Rock Bebê. Desde julho. É o dia do rock comemorado só no Brasil. Pois é, Brasil que instituiu esse dia como dia do rock. Em homenagem ao festival Live Aid, que aconteceu em 1985, em Londres. Ah, aconteceu simultaneamente em vários locais. Nos Estados Unidos, em Londres, reuniu Queen, David Bowie, Phil Collins, Mick Jagger, Tina Turner. Nossa Senhora. Ah, Radio Gaga, The Queen. E aí era uma ação para arrecadar recursos, né? Para ações humanitárias. Muito bom, dia do rock, bebê, é hoje. Dia de ouvir muito rock, muita notícia também. Vamos aqui com os nossos repórteres, inclusive. Até me perdi um pouquinho aqui. Agora nós vamos aqui, ó, com a Janaína Regiane. Após a suspensão temporária por causa de uma nuvem de poeira que encobriu a cidade de Congonhas, em Minas Gerais, mineradoras retomaram as atividades no município. Uma vistoria foi realizada para verificar se as empresas cumpriram as medidas de controle ambiental que foram exigidas.
Após uma paralisação temporária determinada nesse domingo, quando uma nuvem de poeira encobriu parte de Congonhas, na região central de Minas Gerais, as mineradoras CSN, Vale, Ferro Mais e Gerdau retornaram às atividades nesta segunda-feira. As operações foram retomadas após a redução da intensidade dos ventos e a melhora das condições meteorológicas. Segundo a Prefeitura, as quatro empresas respondem por mais de 96% das emissões de partículas no município. A suspensão alcançou operações como lavra, britagem, carregamento de minério e transporte em vias não pavimentadas. Na manhã desta segunda-feira, equipes de fiscalização retornaram às minas para verificar se as empresas adotaram as medidas exigidas, como jogar água em vias de terra e minério, o uso de canhões de névoa, a aplicação de supressores de poeira e a redução da velocidade dos veículos. De acordo ainda com o município, o monitoramento da qualidade do ar é permanente e antes da paralisação já foram enviados dois ofícios às mineradoras alertando para a previsão de tempo seco e solicitando o reforço das ações de controle da poeira. Com a formação da nuvem de material particulado no domingo, a interrupção das atividades foi determinada de forma imediata, como explica o secretário de Meio Ambiente de Congonhas, João Luiz Lobo.
Nós fomos notificados por vários munícipes e também por servidores da Secretaria de Meio Ambiente de uma imensa nuvem de poeira. Essa imensa imensa nuvem de poeira foi visível por todo o município, descendo, né, da direção do Morro do Engenho para a área urbana. Essa nuvem já era prevista, né, pelo nosso centro de monitoramento da qualidade do ar. E em razão disso, né, pelas condições meteorológicas desfavoráveis, que são mais comuns nessa época do ano, que é mais seco e venta mais, nós já havíamos notificado as empresas desde pelo menos a última segunda-feira. Na verdade, até antes um pouco, porém, desde a última segunda-feira começamos uma campanha muito mais firme, mais próxima, para prevenir essa possibilidade. E mesmo assim, veio acontecer.
A nossa reportagem entrou em contato com as mineradoras pedindo algum posicionamento. Até o momento, não tivemos retorno da Vale e Ferro Mais. Em nota, a CNS informou que, em razão das fortes rajadas de vento ocorridas na tarde de domingo, a CNS Mineração interrompeu temporariamente e preventivamente suas operações, focando suas atividades no reforço das ações de controle de poeira, com intensificação da irrigação de vias e áreas expostas por meio de sistemas de aspersões fixas e móveis, aplicação de polímeros, fechamento de vias internas e acompanhamento contínuo das condições climáticas e ambientais. Já a Gerdau informou que não possui operações de mineração no município de Congonhas e que, portanto, não há qualquer indício de relação das suas atividades minerárias da cidade. A companhia reforça ainda que a sua operação no município de Ouro Preto é distante dos limites do município de Congonhas. As mineradoras ainda terão 10 dias para apresentar um relatório técnico detalhando as providências adotadas. A última paralisação desse tipo em Congonhas ocorreu no ano passado, também em razão de episódios de excesso de poeira. De Belo Horizonte, Janaína Regiane.
CBN Noite Total.
O IGSDF instaurou uma apuração interna para investigar a morte de um homem de 46 anos enquanto aguardava atendimento no pronto-socorro do hospital de base neste domingo. Segundo relatos, Rodrigo Rezende Prado chegou à unidade com falta de ar, pediu socorro diversas vezes e só recebeu atendimento após perder a consciência na porta do local. De acordo com o próprio IGES, Rodrigo fez o cadastro na recepção e deixou a área de espera, aguardando a avaliação da pulseira na porta do hospital. Foi neste momento que sofreu um mal súbito. Imagens registradas por outros pacientes mostram duas profissionais tentando reanimá-lo na entrada da unidade, enquanto parentes pediam ajuda. Em nota, o Instituto afirma que, assim que a equipe foi informada da situação, iniciou as manobras de reanimação cardiopulmonar. O paciente chegou a ser levado para a sala vermelha, onde, de acordo com o IGES, foram adotadas as medidas de suporte avançado. Apesar dos procedimentos, Rodrigo não resistiu. Nas redes sociais, familiares contestam essa versão e afirmam que Rodrigo procurou atendimento repetidamente antes de passar mal. Eles relatam que ele havia sido atendido e liberado pelo hospital de base na sexta-feira, mas voltou a apresentar sintomas no domingo. O cardiologista Marcelo Bergamo alerta para a importância do atendimento imediato ao menor sinal de mal-estar súbito.
Um desmaio pode ser provocado por uma arritmia potencialmente fatal. Uma falta de ar intensa pode indicar insuficiência cardíaca aguda ou até um infarto. E algumas palpitações podem representar alteração do ritmo que precisam de um tratamento imediato. Um erro muito comum é esperar a dor passar ou tomar um remédio por conta própria. Isso pode atrasar um tratamento que faz toda a diferença no prognóstico.
O caso deste domingo ocorreu menos de um mês após outra morte em uma unidade pública de saúde do Distrito Federal. Em junho, Vilmar Pereira da Silva, de 49 anos, morreu após permanecer por mais de 12 horas na sala de espera da UPA, no Recanto das Emas. Na ocasião, o GDF determinou uma investigação para apurar as circunstâncias do atendimento. Até o momento, não foi divulgado o resultado dessa apuração. Reportagem Igor Cardin.
CBN Primeiras Notícias, com Frederico Goulart, de segunda a sexta, de 5 às 6 da manhã. CBN Noite Total.
Estamos com a atriz Suzy Rego. Ela está em cartaz em São Paulo com a peça Meno Male. É uma remontagem do texto do Juca de Oliveira. A peça está em cartaz no Teatro Renaissance. Suzy Rego, bem-vinda. Boa noite.
Muito obrigado. Boa noite a todos os ouvintes. Obrigada a você, Tânia. Ai. Obrigada pelo espaço para a divulgação desse nosso imenso sucesso.
Eu que agradeço. É um sucesso. Aliás, é uma remontagem, né? Porque essa peça ficou anos em cartaz, lá na década de 80, e agora volta. Mas antes de falarmos da peça do Juca, maravilhoso, quero dizer que, além da Suzy, tem Nuno Leal Maia, né? Marcelo Faria, tem Joaquim Lopes, Antoniela Canto, Nayara de Castro, tem um elenco.
Uma direção maravilhosa, direção brilhantíssima do Léo Stefanini, filho do nosso icônico Fulvio Stefanini, que esteve nessa peça em Meno Male nos anos 80, durante 7 anos, com um retumbante sucesso, que é a nossa meta agora repetir ou dobrar este sucesso e levar esse espetáculo para o Brasil inteiro.
Incrível, né? Isso já se vão 40 anos. E a peça está atual.
Porque é um autêntico Juca de Oliveira, o eterno Juca, um genial Juca de Oliveira. Eu tenho um prazer imenso de ter feito Caixa 2 do Juca de Oliveira nos anos 90. Fiquei quase 5 anos em cartaz. E eu tenho uma grande gratidão ter sido convidada pelo Sandro Chaim para fazer parte desse elenco maravilhoso, nesse projeto que tem sido tão bem sucedido nesse primeiro mês, com casas lotadas, mesmo com jogos da Copa.
Uau! Nossa, concorrendo com jogos da Copa é um grande feito. Ô Suzy, então vamos entender por que essa peça, né, é esse sucesso. Conta pra gente o que é possível contar do enredo da peça Meno Male.
Não, na verdade é o seguinte, é um encontro de um motorista de táxi já idoso da Moca, que está sendo ameaçado de ser desapropriado da casa onde ele mora há mais de 40 anos, com um político de uma secretaria. Então, eles têm um encontro inusitado, ligado por uma neta, e que envolve exatamente isso. É um bairro bastante tradicional de São Paulo, com uma gente simples, uma gente honesta, uma gente forte, e com uma secretaria de Estado, onde existem ali cabides de emprego, onde existem relações estremecidas, onde existem auxiliares que são assessores de nada, onde existem romances, intrigas, e lógico, uma dose muito grande de um texto brilhante numa montagem onde as reviravoltas acontecem a cada momento.
Uau! Bom, na Moca, então, tem essa pegada italiana, assim?
Sim, claro, sem dúvida, que o nosso Nuno Leal Maia interpreta o Nicola, que personagem célebre que o Juca fez durante tanto tempo, e tem realmente muita, lógico, tem a citação italiana, que também traz todo um charme e toda uma ternura para quem assiste. É relação de avô de neta, relação de esposo e esposa, de secretário, relação de poderes num cargo público, e tudo isso se mistura à fragilidade humana, o que o Juca sempre escreveu. Ele falava, eu escrevo sobre aquilo que me causa perplexidade, sobre aquilo que me indigna. E aí o Brasil, como já é um país de uma piada pronta, às vezes piada de mau gosto, mas ele, como um gênio, um escritor genial, ator, redator, enfim, produtor, sabe, sempre soube e sempre saberá, através dos textos dele, transmutar isso, trazer a plateia para uma reflexão que nos faz rir de nós mesmos, mas nos faz sair, pensar, levar isso depois. E, lógico, boca a boca, nós somos do entretenimento, nós somos da arte, cultura e lazer. É claro que nós queremos levar um produto maravilhoso, uma comédia fantástica para o nosso público e divertir. Mas tem sempre aquelas sementes que nos fazem pensar um pouco mais. Será que o Juca não traz aqui para mim um convite a eu pensar como é que eu voto?
O rir é sempre uma ferramenta interessante de reflexão, né?
Sim, rir é um ato de resistência.
Exatamente. E aí, esse encontro do taxista com o político, né? Um taxista que está com a vida meio complicada, e aquele político corrupto, né? Então, olha o gancho, né? Olha o gancho.
Qualquer semelhança é mera coincidência. Só que não.
Só que não. E você, Suzy Rego, faz a esposa desse político, que é o Alberto, né?
Sim, doutor Alberto, com o meu amado Joaquim Lopes, de quem eu já fui mãe na teledramaturgia, na novela Império, em 2014, eu fiz a mãe dele, e agora eu faço a esposa dele, pendurada ali. E é lógico, são aqueles pequenos e podres poderes, todo mundo quer mandar em todo mundo se aproveita, e eles também estão em crise conjugal, então tem mais uma questão familiar ali também envolvida, e a convivência em busca do famigerado poder, né? Cada um no seu, na sua meta de poder e de felicidade, que nem sempre vem dessa forma tão enviesada.
É. Bom, o que eu vou dizer aqui está na sinopse, então acho que eu não vou dar spoiler, né? Que o Alberto, que é o marido da sua personagem, ele tem um amante. Né?
É o que nós vamos descobrir, porque assim, há muitas pegadinhas nessa peça. É. Então, muita coisa que pode ser, talvez nem seja.
Ah, entendi. Isso. Aí tá a graça.
Tá a graça o tempo inteiro. Sim. O tempo inteiro são sempre momentos surpreendentes em que a plateia se torna mais um membro do nosso elenco, com uma participação tão fervorosa, uma torcida. Olha, nós ficamos encantados com as plateias que lotam o Teatro Renaissance no coração de São Paulo, ali na Alameda Santos, e são tão amorosos, tão vigorosos, tão participantes. E nós temos, assim, uma felicidade imensa, porque fazemos tudo com muito vigor, com muito tônus, com muita entrega e com muito amor ao nosso ofício, à nossa arte.
Sim. E celebrando, né, o texto do Juca de Oliveira, perdemos o Juca nesse ano, em março desse ano.
Isso.
Né? E acho que Caixa 2 já foi remontado esse ano também.
Está em cartaz também.
Está em cartaz, né?
Está em cartaz também. E existe também o desejo, e eu torço demais para que isso aconteça, do nosso produtor, Sandro Chaim, que também produz Caixa 2, de fazer um festival Juca de Oliveira, uma remontagem das mais célebres peças do Juca e até também de textos inéditos e de performances e de todo tipo de homenagem que ele sempre recebeu, né, como um imortal da Academia Paulista de Letras e também com a sua obra eterna e que merece ser o tempo inteiro elogiada, vivida, partilhada e honrada.
Sim, a gente conhece muito o Juca pela como ator, né, pelas novelas, né, sempre muito presente, Sim. Mas nem todo mundo sabia que ele é um grande escritor também de peças, né, um grande dramaturgo.
Olha, é assim... Né? Exatamente, mas por tanto tempo que ele esteve em cartaz com tantas obras maravilhosas, viajando o país inteiro e até outros países, o público conhece muito, sabe muito do Juca, de um Juca pulsante, potente, de um Juca inteligente, irônico e divertidíssimo. Então, Sim. Assim, são as mais presentes lembranças. Juca está muito vivo em nós.
Sim, e um traço da obra dele é isso, é provocar o riso e ao mesmo tempo a reflexão.
Sim, sem dúvida alguma, ele sempre foi muito arrojado, muito, muito letrado, muito interessado na notícia, no país, né, e nos absurdos, e como um gênio, como escritor e como intérprete, como um artista pluralíssimo, sempre trouxe isso naquilo que ele melhor sabia fazer, na crítica e muito através da comédia, que é um elixir. É um elixir para quem faz e um elixir para quem assiste.
Bom, você participou da montagem de Caixa 2 e qual outra peça que você falou, lá nos anos 90, do Juca?
Não. Eu fiz como atriz com o Juca também, Procura-se um Tenor, um sucesso maravilhoso, e Caixa 2, sim, foram quase 5 anos, e fomos dirigidos por grandes nomes como Fauzi Arape, Bibi Ferreira. Então, assim, a minha vivência com o Juca de Oliveira foi uma universidade do meu ofício, como atriz, como leitora, como participante, como admiradora que sou e serei eternamente.
Você contracenou com ele também, é isso?
Sim, várias vezes. Sim, no Procura-se um Tenor durante mais de 3 anos, o Caixa 2 durante quase 5 anos, e pude apreciar as outras obras que ele fez, que eu não estava no elenco, mas pude assistir A Flor do Meu Bem-Querer, As Favas com os Escrúpulos, e, nossa, várias outras peças que era sempre um prêmio, um prazer para quem assistia, era sempre uma aula magna. E eu só tenho a agradecer demais, Juquinha, onde quer que você esteja, e você está em lugar de altíssimo nível, grata pelas suas bênçãos.
Muito bom, é o texto do Juca de Oliveira, a peça Menomale, que está tendo essa remontagem, né? É uma peça que ficou 7 anos em cartaz em São Paulo, nos anos 80.
Em São Paulo e no Brasil, eles viajaram muito também. E isso é a nossa intenção também. Nós estamos às sextas, sábados e domingos ali no Teatro Renaissance. Na sexta é às 20h, no sábado às 21h, no domingo 18h45. Eu agradeço demais, porque eu vou mandar um beijo para o meu elenco também, com a Antoniela Canto, Nayara de Castro, Joca Lopes, Marcelo Faria, Nuno Léo Maia, a tia aqui. Um beijo para o Léo Stefanini, nosso diretor, para a nossa produção toda amorosa, para a nossa assessoria de imprensa, para essa turminha toda que faz tudo isso acontecer de forma magnífica e muito feliz.
Muito bom, hein, Suzy? O Teatro Vivo, né? Você falou que em pleno período de Copa o pessoal está indo ao teatro. Isso é um ótimo sinal.
É porque São Paulo é uma coisa gigantesca, mundial. Então, muitas pessoas amam, nesse período de férias, aproveitar, ou estão em Sampa ou vêm para Sampa e falam, tá bom, eu posso assistir um jogo ou outro, mas eu posso ver também a arte ali orgânica, de perto, e aproveitar isso também. Isso para nós, assim, tem espaço para tudo. O sol brilha para todos, há campo para vários jogos e nós estamos batendo um bolão.
Sim, é muito bom, hein? Então, atenção, hein? Você que está em São Paulo, é a peça Menomale, que está em cartaz no Teatro Renaissance, que fica na Alameda isso. Santos. Quem estiver em outras cidades, calma, que a peça vai rodar.
Né, pode vir para São Paulo, aproveitar o mês de férias, vem para São Paulo, aproveita, toma um café ali no Teatro Renaissance, que é maravilhoso, Alameda Santos 2233, Coração dos Jardins, e aí nós vamos ficar muito felizes em recebê-los na nossa plateia.
Muito bem, a Suzy Rego, que está no elenco, junto com o Nuno Leal Maia, o Marcelo isso. Faria, olha só, o Joaquim Lopes, queridos. Antoniela Canto, a Nayara de Castro, a direção do Léo Stefanini, que é filho do Fulvio, o Fulvio que fez a montagem ali nos anos 80.
Entre outras, exatamente.
Suzy, eu tenho aqui ainda uns 5 minutinhos. Bom, você, vamos falar um pouco, você tem tanta passagem, né, pela televisão, nas novelas, isso, e também uma mulher de teatro, né, tá em cartaz com a peça Menomale. Você fez a novela Vertical, Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário, que está no Globo.
Isso, recente agora.
Como é que foi essa experiência para você, que é da televisão mesmo, né? Fez muita novela, novelão mesmo. Como é que foi?
É muito interessante até porque nós estamos sempre dispostos a conhecer novas linguagens e novas possibilidades. Nós que fazemos streaming, que fazemos TV aberta, que fazemos cinema independente, que fazemos grandes peças de teatro, fazemos coisas mais intimistas, nós somos experimentadores, nós somos curiosos, pelo menos eu sou, eu sou uma aprendiz, eu quero sempre fazer algo que possa me desafiar também e continuar fazendo as obras mais tradicionais. E eu trabalhei durante 2 vezes com o meu querido diretor Marcelo Zambelli, e ele me faz esse convite para participar de Cinderela e o Pobre Milionário. E é tudo muito interessante, é mais econômico, é mais veloz, é mais rápido, mas tudo isso que nós já estamos acostumados também com a internet.
Sim.
Essa linguagem, essa verticalidade da qual nós fazemos as nossas redes sociais, isso para nós já é bastante familiar, e foi também uma grande graça receber no primeiro trabalho como ator esse charme de pessoa, de profissional, esse menino, que é um menino queridíssimo, que é esse grande astro, o Gustavo Mioto, que é de uma dedicação, de uma educação, de uma generosidade, de uma fofura, digamos assim, e lógico, todo o elenco. Então, grava-se com muita atenção, com muito foco, mas também com muita diversão. É tudo muito bem feito, muito bem. Tem o esquema Globo, é lógico, de roteiros e de locações, e muita alegria de ter mais esse formato, mais essa possibilidade de geração maior de empregos para todas as áreas do nosso setor, para redatores, para diretores, para técnicos, para artistas, maquiadores, visagistas, elenco. Então, assim, para que possa expandir cada vez mais o nosso produto brasileiro, que é tão respeitado e consumido pelo mundo afora. Estou muito disposta a fazer, a ter dupla jornada, tripla jornada. Nós temos muita saúde, temos muita disposição e temos muito, eu pelo menos tenho, muito, muito prazer em trabalhar.
Que linda, Suzy Rego, que energia, né, Suzy? Que bacana.
Ah, isso sim, né? Isso sim, isso é de sobra, eu pratico isso.
Pratica energia para trabalhar, né, tá fazendo coisas
pode
variadas.
Saber que depois disso ainda vou fazer minhas receitas cetogênicas, vou fazer ainda meu espinafre, depois um pão cetogênico, deixar minha alimentação pronta, da família também, e ainda tem... O dia ainda rende bastante.
Ainda rende bastante. Nossa, a Suzy, a gente dá uma busca da Suzy Rego, né? Eu sempre que vou fazer entrevista com alguém, eu dou uma busca e tal, para ver o que temos de novidade. O que
faz
tem essa coisa da sua dieta? O que causa
é dieta,
de curiosidade?
Coisa,
essa mudança
coisa,
de hábito, né?
Com certeza. Eu, há 2 anos e meio quase, eu me alimento de comida de verdade. Eu faço uma alimentação cetogênica muito farta, muito colorida, muito saborosa, muito criativa, mas ela prioriza gorduras boas, vegetais que nascem acima da terra, muitas proteínas, oleaginosas, nozes, castanhas, e evita bastante o consumo de carboidrato. E nada impede que eu flexibilize, eu gosto de vez em quando, eu posso quebrar essa...
Uma batata.
Eu já tenho uma disciplina... Pode ser de vez em quando, na verdade eu prefiro uma cerveja, mas que aí é um carbo mais divertido.
Já que é para quebrar,
mas,
né?
Claro, mas é assim, é uma quebra que é só dar uma pequena pausa e voltar. E eu tenho gostado muito de preparar esses alimentos, essas tortas, esses pães. Nós temos, meu esposo vai sempre à feira trazer coisas muito frescas, muito bonitas, muito gostosas. Então, assim, quando você começa a ter um pouco de uma constância na sua alimentação, e é lógico também, atividade física... É aquele, né, aquele binômio ou trinômio, tem que ser exatamente assim, tem que ser uma boa alimentação, atividade física, o corpo em movimento e também tentar uma mente boa, tentar minimizar todo esse estresse que nós temos, né, praticar um pouco de bom humor, melhorar um pouco o sono e também talvez suavizar um pouco o excesso de telas, que claro, nós vivemos com isso. Mas acho que, assim, às vezes desconectar para conectar é bom demais. Jogar uma bola com o filho, sair para conversar com um amigo, esquecer um pouco o celular, assistir um filme ruim, uma coisa assim divertida.
Sim, tudo isso é saúde, né?
Sim,
agora, é incrível, né? Porque você fez essa transformação em busca de saúde, até porque eu estava vendo, né, que os seus indicadores de exames não estavam indo bem e tal. Mas o que... A cobrança... que você estética era forte também, não que você tenha feito por isso, mas quando a gente vê nas redes sociais, a repercussão é, ah, perdeu tantos quilos, o foco é errado, né, da repercussão, eu digo.
É porque as pessoas também perpetuam, as pessoas repetem isso, então muitas vezes tem pessoas que estão extremamente magras e não estão
saudáveis.
E outras pessoas que estão até com o manequim um pouco acima e praticam esporte, têm um vigor, têm os seus exames em dia, então tudo isso, esse rótulo, ele é completamente desnecessário, dispensável, eu nem dou bola, eu sigo na minha, e é claro, eu quero, tenho gêmeos que vão fazer 17 anos, então Fernando e eu queremos sim cuidar da nossa saúde para poder aproveitar muito, muito essa duplinha que nós amamos tanto, queremos brincar demais com eles e realmente agradecer a vida que tem sido muito generosa conosco.
Bom, Suzy, adorei, muito obrigada, viu? Beijo para você.
Quem agradece... Sou eu, Tânia, os seus ouvintes, a CBN, e a nossa assessoria de imprensa, que eles são muito fofos, o Mário e o Gustavo.
Valeu.
E a Paloma também.
E a Paloma também. A Suzy Rego aqui com a gente, ela está em cartaz em São Paulo com a peça Menomale, que está no Teatro Renaissance. É o texto do Juca de Oliveira. Ah, que maravilhosa, hein? Bom, vamos fechar o programa. Já estouramos um pouquinho. Com a produção da Karina Almeida e os trabalhos técnicos do Henrique Dias.
Apresentação, Tânia Morales.
Bom, estou falando que vamos fechar, mas vamos saber primeiro se Os apresentadores do lado B da bola já estão por ali. Alô, ou melhor, por aqui. Alô.
Oi.
Oi, Dulce.
Boa noite.
Boa noite,
tudo
Rafael
bom?
Prats. Tudo bem,
então? Boa noite.
Vou fechar, mas não sem antes fazer aqui alguns adjetivos sinônimos. É. Toda passagem agora tem adjetivos para os apresentadores. E hoje, no final do Quatro em Campo, o Éboli usou o termo embevecido e o Dudes gostou, né, Dudes?
Você gostei.
Anotou? É, uma palavra bonita.
Não estava esperando.
É, então agora vai nessa linha, hein? Vem aí os embevecidos.
Envelhecidos.
Ah, maravilhados.
Maltrapilhos.
Encantados.
Embotados.
Ah, tudo mentira. Ó, bom programa pra vocês, viu?
Obrigado, Tânia.
Tudo mentira não, só a parte do Dudes, a minha não. É, embevecido é uma palavra legal, né? A palavra pra pessoa que tá assim, maravilhada mesmo, assim, feliz. Talvez tenha sido no contexto dos jogos, né? Não sei, mas não vamos entrar nisso. Vamos em frente que agora a gente já estourou o tempo. Vem aí o lado B da bola com Rafael Prats e o Gabriel Dudziak.
CBN Noite Total. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Segunda-feira, 13 de julho de 2026, o líder do governo no Congresso Nacional, Randolfo Rodrigues, afirmou que os senadores trabalham em um acordo para votar ainda nesta semana a medida provisória que altera as regras do piso do frete rodoviário. Randolfo indicou que o Senado vai manter a obrigatoriedade de um piso, como já consta na lei, mas sem definir o valor mínimo. Nas votações anteriores, parlamentares estipularam um piso salarial nacional de R$ 5.000 mensais para caminhoneiros que percorrem longas distâncias. A PF instaurou inquérito para investigar uma denúncia de ocultação de patrimônio por parte do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão. O caso investigado teria acontecido durante os registros de candidatura nas eleições de 2022 e 2024. Conforme a denúncia, Evandro deixou de declarar à Justiça Eleitoral uma mansão no município de Eusébio, na Grande Fortaleza. O inquérito também investiga a aquisição de um apartamento na capital cearense neste ano. Horário de Brasília, agora 11h34.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Lado B da Bola, na Copa do Mundo.
Oferecimento, a Monroy Amortecedores faz parte da Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco e com Maturata essa magia fica completa. Golaço é preparar a casa com uma ideia, com a escalação campeã, a partida tá garantida.
Olá, ótima noite a você que acompanha agora o Lado B da Bola na Copa do Mundo. É o programa de futebol internacional aqui da Rádio CBN, sempre às segundas-feiras, após o Repórter CBN das 11h30 da noite, comigo, Gabriel Dudziak, e também com Rafael Prats. Boa noite, Prats.
Tudo bem, Gabriel Dudziak? Boa noite, ouvintes da CBN.
Tudo certo, tudo jóia. Bom, hoje a gente vai falar das semifinais da Copa do Mundo, projetar esses jogos, falar um pouquinho sobre eles, mas também tratar das seleções que já foram eliminadas. E lá no finalzinho do programa, se der tempo, vamos falar um pouquinho de futebol de clubes lá na Europa. Então, vamos começar pelo princípio, com perdão da redundância, falando do jogo de logo mais, o jogo desta terça-feira às 4 horas da tarde, que vai envolver aí França e Espanha, primeira semifinal da Copa de 2026. O jogo será em Dallas. E não tem assim nenhuma grande dúvida em relação aos times, assim, de um desfalque que pode voltar, uma peça que estava fora e está retornando, um atleta que está suspenso. O que a gente tem para esse jogo, assim, são no máximo, né, Prates, duas dúvidas em relação à seleção da Espanha. São dúvidas aí que se referem à titularidade ou não do Pedri, na probabilidade aí dele entrar na vaga do Fabián Ruiz, e a entrada ou não do Nico Williams na vaga do Baena, mas eu acho muito, muito difícil que Luiz de la Fuente faça essa segunda. E no caso da França, acho que não tem muito debate, né? Talvez só o Tchouaméni, não sei se está de volta, até vou pesquisar aqui, mas no máximo ele na vaga do Coné, mas tem jogado muito bem o Coné. Então, assim, acho que é por aí, né? Como é que você vê essas questões aí de escalação, primeiro, para a gente dar pontapé inicial nessa análise dos dois jogos das semifinais?
Essas poucas dúvidas de França e Espanha, me parecem que elas realçam bem como que cada seleção soube pavimentar o caminho para chegar à semifinal da Copa do Mundo, né? A Espanha, na primeira fase, foi mais burocrática, mais protocolar que a França. Não impressionou, talvez, pelo talento que tem, pelo trabalho que faz o Luiz de la Fuente para dominar os adversários assim. Uma estreia contra Cabo Verde 0-0, né, em que o Vozinha foi muito bem no gol de Cabo Verde. Os dois zagueiros também, né, tanto o Pico Lopes quanto o Dinei Borges, jogaram muito bem contra a Espanha naquela estreia. Mas foi uma Espanha que deu a impressão que tinha pouco senso de urgência. Confiava muito no talento que tem, no trabalho que é desenvolvido pela sua comissão técnica, para saber que talvez aquele empate não mudaria muito o rumo da Espanha na Copa do Mundo a partir dali. Depois, uma goleada muito tranquila contra a Arábia Saudita, uma vitória contra o Uruguai por 1-0, em que não foi uma grande atuação, contou com um erro bizarro do Muslera no gol do Alex Baena, e depois garantiu bem esse 1-0, porque foi pouco incomodada pelo Uruguai naquela fase de grupos. E aí começa o mata, né? E aí me parece que começa a aparecer a verdadeira Espanha que chegou à Copa do Mundo. Um 3-0, assim, categórico na Áustria, jogando bem. Vence Portugal por 1-0 gol no final, mas melhor que Portugal, sobretudo no segundo tempo. E a vitória contra a Bélgica, em que foi melhor que a Bélgica, sofreu o único gol da Copa até agora que a Espanha sofreu, por 2-1 na vitória contra os belgas na fase anterior, mas também demonstrando mais segurança para a maneira de jogar, mudando muito o time quando o jogo fica um pouco mais amarrado, contando com jogadores que saem do banco para definir os jogos, para melhorar a equipe. Isso aconteceu contra Portugal, aconteceu contra a Bélgica, então me parece que as dúvidas do Luiz de la Fuente para enfrentar a França, elas passam muito por aí, Gabriel Dodziak. Um trabalho muito consolidado, ele conhece muitos jogadores, a seleção campeã europeia há 2 anos mudou, principalmente os atacantes do meio para frente, né? Era uma seleção que tinha 2 pontas muito rápidos, muito hábeis, muito bons de bola, como Lamine Yamal e Nico Williams. O Nico Williams chega à Copa machucado, o Lamine Yamal também não chega à Copa do Mundo e nas melhores condições físicas. O Lamine Yamal ganha naturalmente a posição na equipe. O Nico Williams ameaça jogar, machuca-se, volta um pouco agora contra a Bélgica. Não sei se vai começar jogando contra a França, porque o Alex Baena, com outros tipos de jogador, é mais um meia pela esquerda do que um ponto esquerdo como o Nico Williams, também faz bons jogos por ali. Então, assim, a Espanha, talvez, as poucas dúvidas, Pedro ou Fabián Ruiz, Nico Williams ou Alex Baena, são dúvidas de uma equipe muito segura para jogar, para desenvolver o que quer o seu treinador e o que faz o grupo de jogadores. E vale para a França também. A França mais encantadora, mais segura, mais consistente em relação à campanha na Copa do Mundo, única seleção da Copa do Mundo que ganhou todos os jogos, né? E ganhou todos os jogos, assim, no tempo normal, né? A Argentina ganhou também, mas a Argentina ganhou alguns jogos na prorrogação contra Cabo Verde e Suíça, por exemplo. A Inglaterra empatou contra a Gana na primeira fase, como a Espanha empatou contra Cabo Verde. A França não. Ganhou todos os jogos, geralmente sobrou nos jogos, né? Por estar sobrando, jogando bem, muito confiante para jogar, o que tem de ser feito, que passa o Didier Deschamps aos jogadores, também é uma França que não tem muitas dúvidas não, né? A gente falou aí do Tchouaméni ou Koné, um volante pelo outro, mas com um ou com outro, uma seleção que a maneira de jogar está muito definida, quando ataca e quando perde a bola. Então talvez isso ajude a explicar, porque seleções tão fortes, tão boas, tão poderosas, chegam com quase nenhuma dúvida para a véspera da semifinal, que vai definir quem vai à final amanhã, esse jogo em Dallas, às 16h.
E até lendo o noticiário, né, que até me passou batido aqui, achei que era óbvio que o Koné ficaria no time, mas não, em parte aí do treinamento, o Tchouaméni treinou normalmente, né, e veio aí nesse período aberto para a imprensa o treinamento com ele, e existe a possibilidade dele ser titular, eu acho que seria mais seguro, assim, mais coerente continuar com a dupla Rabiot e Koné, porque a turma se acertou muito bem e Tchouaméni está voltando de lesão. E eu estou contigo em relação à escalação da Espanha, né? Porque eu até falei isso na programação e vou repetir aqui no lado B. Eu acho que até aqui, né, a França foi absoluta nos seus jogos, mas não teve ninguém sendo ou tentando ou conseguindo ser protagonista contra ela, né? Então, assim, a gente tem na Espanha a maior representação do futebol de posse de bola entre todas as seleções da Copa do Mundo, e isso já era sabido antes mesmo de a bola rolar. Então, a gente tem uma equipe que normalmente ela é protagonista dos jogos nesse sentido. Às vezes vai ser pior, às vezes não vai conseguir, mas ela é protagonista porque ela tem a bola no pé por muito tempo. E isso significa que, se você tem a bola, o adversário não tem. E nós sabemos que o melhor da França é quando Olise, Dembélé, Mbappé e Doué têm a bola nos pés para atacar a equipe adversária. Talvez, se a Espanha conseguir ficar com a posse de bola, esses jogadores tenham que trabalhar defensivamente. E isso pode ser, né, de repente, a ruína de uma França que parece muito absoluta em todos os jogos. E aí talvez isso signifique também uma predileção por um Pedri voltando ao time titular, porque é um jogador de bola no pé, fisicamente não é tão sólido, né, ou tão consistente do ponto de vista físico, porque é um jogador pequeno, né, um jogador de posse de bola, não é um jogador grandão, não é um jogador de dividida, talvez possa sofrer com isso diante de um meio de campo mais físico como é o da França, mas é um cara que gira a bola o tempo todo, pega a bola, passa a bola, recebe a bola, roda a bola e assim por diante. E o Baena, sendo mais meia do que ponta, também auxilia mais nesse tipo de movimentação de posse de bola, em contraposição a um jogo mais direto que poderia vir a partir da entrada do Nico Williams. E isso também garantiria, né, o impacto vindo do banco de reservas para Mikel Merino e Fabián Ruiz, que são meio que jogadores coringa, né, que podem jogar de segundo, de meio de campo, ou até de terceiro, de repente numa vaga do Dani Olmo em algum momento, né? Uma vaga que também, às vezes, foi do Ferran Torres, né? Então, aí você teria ainda esse aspecto para colocar durante o jogo se você precisasse de jogadores de mais chegada e de repente, menos posse pela posse, por assim dizer, né? Então, acho que essas são decisões que, pelo menos para mim, assim, fariam sentido. E no caso da França, já conversamos assim, eu não conheço o suficiente para, se você tiver um conhecimento maior, por favor, fale, mas alguma diferença muito assim marcante entre Koné e Tchouaméni? Acho que Tchouaméni marca um pouquinho mais.
É,
mas
eu também acho que é por aí.
Não sei.
É, me parece que o Tchouaméni é mais marcador, né? Koné tem se apresentado, como a França geralmente fica muito com a bola, talvez não fique tanto com a bola amanhã contra a Espanha. É, o Koné é um jogador que vira muito mais um armador, se aproxima mais da área que o Tchouaméni, né? Que me parece que, por outro lado, arremata bem de fora da área. Tem uma finalização, sim, de longa distância que talvez o Koné não tenha. Mas trabalho com a bola, o Koné parece fazer melhor para a proposta da França do que o Tchouaméni, por exemplo.
É, pode ser aí um fator, né, a ser considerado também. Bom, esse é o jogo de amanhã, então, é a primeira semifinal da Copa do Mundo, França contra a Espanha, e aí a gente tem Inglaterra contra a Argentina, o jogo vai ser na quarta-feira, também às 16h, e vai definir aí o outro finalista desta Copa do Mundo. O caso aí é o jogo em Atlanta, 16h. Nesse caso, eu acho que a gente tem duas equipes, Prates, que jogam de uma forma muito diferente, aliás. A Argentina acho que é a equipe mais diferente dessas quatro, não só porque é sul-americana, mas porque tem um estilo muito característico de posse de bola, de aproximação de jogadores, de mexer com o adversário mediante o seu poder de meio de campo. Não à toa, né? Se você olhar para as configurações das equipes, você vai ver ponta e meia ponta na Espanha, Yamal e Baena, ponta e ponta na França, né, Dembélé e Doué. Na Inglaterra você vai ver o Gordon de um lado e vai ver o Saka do outro, ou Madueke. E a Argentina você vai ver quatro meio-campistas, né? Você vai ver Paredes, McAllister, Enzo Fernandes e Depoul. além do Messi, que não é o tradicional atacante e nem o tradicional 10, né? Que seria, por exemplo, um Jude Bellingham na Inglaterra, um Dani Olmo na Espanha, ou esse papel do Olise. Então, eu acho que assim, a Argentina, ela, não só pela inconsistência durante os jogos desta Copa, mas também por ter um estilo muito diferente das demais, ela traz desafios para a gente na hora de tentar prever esse confronto, né?
Sem dúvida, né? Você já falou aqui até em outras transmissões e programas também, né, Gabriel Dozac? Eu concordo com você, o jogo da Argentina muito baseado nos meio-campistas, né? É uma marca da era Lionel Scaloni, é um jogo que passa muito pelos meio-campistas, não tem pontas mesmo, no máximo algum meia que vai um pouquinho mais aberto pelo lado do campo, mas é geralmente um jogo que concentra-se muito pelo centro do campo, né? Por uma zona que a bola passa pelos meio-campistas, né? A seleção inglesa é diferente. A seleção inglesa procura realmente mais os lados do campo para jogar, e aí é Madueke ou Bukayo Saka na direita. É o Gordon, me parece, para ser titular, mas poderia ser o Rashford pela esquerda também. E a movimentação da dupla Bellingham e Harry Kane, o Harry Kane não é um jogador de ficar na área apenas, é uma dupla que movimenta-se muito pelo centro, mas é um jogo que passa muito pelos lados do campo, né? Pelos ponteiros, né? O jogo da Argentina, não. Aí é um jogo praticamente baseado nos meio-campistas, né? Os laterais quase que são ali, são coadjuvantes mesmo, na maneira da seleção argentina atacar. Mas são estilos diferentes mesmo, maneiras diferentes de jogar. Com o Thomas Tuchel, a Inglaterra confiou muito no ambiente, no que o treinador acreditava para grupo de jogadores, para a Copa do Mundo, para 40 dias. E aí, em algum momento, abre mão um pouco, talvez, do lado individual e da qualidade técnica individual de alguns jogadores para prezar por esse time mais coletivo, por um time que entenda mais também fisicamente o que o jogo exige. E a Argentina confiando muito no seu treinador, no seu grupo de jogadores, muitos deles campeões há 4 anos, há 3 anos e meio no Qatar, para tentar de novo chegar a uma final de Copa do Mundo com dificuldades no meio do caminho. Depois é uma primeira fase mais tranquila, sempre um mata que reservou muita dificuldade, ou de virada, ou de prorrogação, mas é uma seleção muito talhada, muito vivida, muito tarimbada para jogos assim. Veremos quarta-feira em Atlanta, vale a outra vaga da final. Inglaterra e Argentina jogam às 4 da tarde também, Gabriel.
E assim, a lógica, né, talvez nos mandasse falar que a Inglaterra é favorita, né, porque tem passado aí com mais tranquilidade ou tem mostrado uma consistência maior, mas eu também tenho falado muito, Prats, que sobretudo em Copa do Mundo, né, um torneio que já foi mais curto, né, em outros momentos, mas que ainda é de tiro curto, com jogadores sempre reunidos, né, sempre juntos, os jogos acontecem a cada 3 dias, 4 dias, né, um espaço maior na fase de grupos e um espaço menor depois, essa capacidade de passar por momentos adversos, né, da equipe argentina, eu acho que ela não pode ser menosprezada, né, porque a Inglaterra passou sim por um aperto ali contra o México, mas em nenhum momento ficou atrás no placar. E também não ficou atrás no placar nesse jogo, né, que levou a equipe à semifinal contra a Noruega, né? Acabou tendo empate e depois vitória na prorrogação. E na segunda fase, né, a equipe inglesa aí sim teve um momento de apuro, né, contra a República Democrática do Congo e aí sim resolveu a parada com gols no final. Mas de forma geral, né, esses traumas aí da Argentina, que vem de alguma forma desde 2022, né, com jogos que parecem ganhos e se tornam perdidos e depois são ganhos novamente, eu acho que tudo isso criou uma casca muito grossa nesse time da Argentina que, assim, se tá 1-0 para a Inglaterra, acho que a turma acredita plenamente que é capaz de virar. E o contrário, eu não tenho tanta certeza, sabe?
Concordo com você, né? Numa brincadeira assim, que a gente costuma falar que o gato tem 7 vidas, né? A Argentina tem mais que 7 vidas, tem umas 14 pelo menos, né? Porque é uma seleção que realmente não se entrega, o jogo não está perdido nunca. Foi assim uma virada contra o Egito em pouco mais de 15 minutos. Foi assim uma vitória complicadíssima contra Cabo Verde, que jogou muito bem na segunda fase. Foi assim um pouco contra a Suíça, que a seleção era pior e fica com um jogador a mais e aí volta para o jogo, né? Então, assim, além de ser uma seleção que não desiste do jogo, está sempre no jogo, mesmo quando é inferior na partida, ter um jogador a mais contra a Suíça foi, assim, uma grande notícia, porque o jogo estava indo embora, né? A seleção da Argentina ficou no jogo, depois com a mais, o jogo mudou, e aí muito, de novo, nessa história de meio-campistas que trabalham com a bola. É um jogo que parece, às vezes, mais paciente para encontrar espaço. A Argentina ganhou no final da prorrogação contra a Suíça. Então, estou com você. Uma seleção que se classifica dessa forma e vai ganhando força também dessa maneira. E aí, jogar bem ou jogar mal, me parece que também é um outro assunto para ser debatido, mas bater a Argentina não é fácil. Né? A gente não viu a Inglaterra numa condição adversa assim. A gente viu a Inglaterra com dificuldade para ganhar do México com um atleta a menos na Inglaterra, mas com vantagem no placar. Agora, em desvantagem, como a Argentina esteve, e virar como a Argentina virou, a Inglaterra não passou por isso ainda.
Muito bem. Então, vamos ficar de olho aí nesses jogos e na nossa prévia aqui, vamos ver se a gente acerta alguma coisa ou não. Dificilmente a gente vai acertar algo, mas a gente segue tentando, porque faz parte da indústria do jornalismo esportivo tentar prever aquele que é o esporte mais imprevisível de todos, e assim seguimos. Bom, vamos fazer um rápido intervalo e aí na volta a gente vai falar sobre outras seleções. Mas não assim, aquelas que caíram na semana passada, então vamos discutir novamente isso. Não, vamos falar sobre as questões envolvendo treinadores. Prats fez um extenso esforço jornalístico aqui de levantamento de dados para falar quem já trocou de treinador, quem já chegou.
Estou temeroso que alguma coisa possa ter passado abatido aí, viu, Gabriel Dodziak?
Talvez sim. Não é fácil fazer um levantamento em 44 seleções, né? Tem 4 ainda na Copa, 44 já foram, mas eu acho que nós estamos bem, viu? Eu acho realmente que nós estamos bem. Depois do break a gente deixa os ouvintes opinarem também.
O lado B da bola. Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Às sextas, depois do ponto final, os três comandam o fim de expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts.
A Via JK, a ligação entre a Estrada Parque das Nações e a Ponte Juscelino Kubitschek, vai ter a velocidade máxima reduzida de 80 para 60 km por hora. Isso ocorre porque a via que até agora era de trânsito rápido foi reclassificada para via arterial. A fiscalização eletrônica começará a valer 30 dias após a nova sinalização ser implementada. Além disso, serão instalados 4 cruzamentos semafóricos, próximos às paradas de ônibus, faixas de pedestres, bolsões para motocicletas, zebrados e tachões. As barreiras de concreto também serão abertas em 2 pontos para criar áreas de espera para pedestres durante a travessia. Segundo o Detran DF, estudos técnicos indicaram que o trecho já operava com características de uma via de menor velocidade, em razão da ocupação urbana no entorno. De acordo com o órgão, a redução do limite tem impacto considerado pequeno no tempo de percurso do trecho de 2,4 quilômetros, especialmente nos horários de maior movimento. Para o especialista em trânsito Davi Duarte, a redução da velocidade pode aumentar a segurança na via JK, desde que as mudanças sejam acompanhadas de sinalização adequada, orientação aos motoristas e monitoramento por parte do Detran DF.
Vai incrementar a segurança dos condutores e principalmente dos pedestres que fazem travessia ou o caminham ali pelo acostamento. Agora, o Detran, por outro lado, ele tem que sinalizar bem, ele tem que comunicar as mudanças aos motoristas que usam com frequência e também tem que acompanhar, orientar, monitorar o resultado dessas mudanças na via.
Entre 2020 e 2025, foram registradas 8 mortes em acidentes na via JK. Com supervisão de Meire Bertotti, reportagem Juliana Souza.
A
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. O Lado B da Bola.
De volta com o Lado B da Bola para falar sobre treinadores. Treinadores aí que já saíram e outros que já chegaram nas seleções que disputaram a Copa, Rafael Prats.
É isso, Gabriel Dodziak. E aí, se eu não errei a conta, né? Por exemplo, uma seleção que demitiu dois técnicos, um durante a Copa, um depois da Copa, né? Nem sei se demitiu porque o acerto com o Hervé Renard, falo da seleção tunisiana, foi para os jogos da Copa do Mundo, né? Então, são 16 saídas, Gabriel. Depois da Copa, o Sabri Lamouchi saiu durante a Copa. Então, a Tunísia trocou o primeiro treinador depois da estreia, quando perdeu da Suécia. Então, a Tunísia tinha o Lamouchi, caiu o Lamouchi na Copa, veio o Hervé Renard, saiu o Renard depois da Copa. Além deles, Steve Clark, da Escócia, o Bo Myung-hong, da Coreia do Sul, Miroslav Kolbeck, da República Tcheca, Marcelo Bielsa acabou o contrato, não renovou com a seleção uruguaia, o Sebastian Becassese também acabou o contrato, não ficou no Equador, o Ronald Koeman, pediu demissão da Holanda depois da eliminação para Marrocos na segunda fase, o Julian Nagelsmann, demitido pela Alemanha, o Carlos Queiroz, também tinha um contrato curto com a seleção ganesa, não ficou depois da Copa, o Javier Aguirre já havia anunciado que não ficaria na seleção mexicana, vai ser substituído pelo auxiliar dele, o Rafael Márquez, que jogou 5 Copas do Mundo pela Seleção do México, o Rafa Márquez, o novo técnico do México depois da Copa. Roberto Martínez, não ficou em Portugal, estava definido que não ficaria na Seleção Portuguesa depois da Copa. O Slako Dalic, depois de 3 Copas do Mundo, deixou a Croácia. O Hugo Broz deixou a África do Sul. O Jamal Selami deixou a Jordânia. E nestas últimas horas, o Pape Thiaw deixou o Senegal. Então são treinadores que dirigiram as seleções na Copa do Mundo, saíram depois da Copa, alguns durante a Copa, e anunciados já, Diego Forlán, novo técnico da seleção uruguaia, o Slaven Bilic, anunciado hoje pela Croácia, o Rafa Márquez, novo técnico do México, e o Jorge Jesus, novo técnico de Portugal. Me parece que é isso. Esqueci alguém aí, Gabriel Dodziak?
Não, excelente, acho que é por aí. Então vamos só reforçar, Diego Forlán, de forma interina a princípio, né, treinador do Uruguai, pouquíssima experiência como treinador até aqui, mas acho que depois de tudo que aconteceu é realmente o que o Uruguai quer, né? Digo, pelas crises envolvendo aí o Marcelo Bielsa e o elenco e as acusações dos ex-jogadores, né? De que era necessário respeitar os ídolos, o jeito de jogar e tudo mais, né? Então acho que independentemente de ser capacitado ou não para o cargo, aliás, dirigiu aqui 2 equipes apenas, e a última delas foi o Atenas de São Carlos, até 2021, né? Tá há muito tempo sem fazer jogo aí como treinador o Diego Forlán. Pelo menos é essa liderança, né? O ex-jogador, o cara identificado com a seleção uruguaia. O Bilic teve aí alguns trabalhos muito interessantes no mercado de clubes, né? Acho que o que mais me vem à mente é o West Ham. E acho que é legal também vê-lo agora numa seleção croata. O Rafa Márquez já fez todo aí um estágio, né, com o Javier Aguirre para assumir o México, e isso já se sabia antes de começar a Copa, que o Javier Aguirre sairia para a entrada do Rafa Márquez. E o Jorge Jesus é aquela coisa, né, pode dar muito certo, pode dar muito errado, mas que o cara tem uma mídia em cima dele pelo que ele fala, né? Então isso tem, e vamos ver como é que vai ser o trato com os jogadores. É só para citar ainda que provavelmente Jürgen Klopp irá para a seleção alemã de futebol nos próximos dias, aí deve ser anunciado alguma coisa, algum acerto. E a piada que corre, Rafael Prats, é que depois do Ronald Koeman vai vir o Van Gaal de novo para a Holanda.
Ah, é? Vai voltar?
Se não é um, é outro.
Aí a coisa anda, é.
E não, uma outra informação.
Aí é piada, o Van Gaal acho que parou, né?
Parou.
E outra informação também, de uma seleção que não esteve na Copa do Mundo, mas uma seleção tetracampeã do mundo, né, Gabriel?
Ah, sim.
A seleção italiana anunciou uma nova diretoria de seleções, né? O Paolo Maldini, grande ídolo do Milan, da seleção italiana, é o diretor técnico da Itália agora, e o Leonardo, Leonardo, que jogou também na Itália há muito tempo, foi até um técnico do Milan por um período mais curto, né? Companheiro do Maldini também no futebol italiano. Leonardo vai ser, assim, o segundo diretor da Federação Italiana. Então, Maldini e Leonardo vão contratar o próximo técnico da seleção. Como Gennaro Gattuso deixou a seleção depois que a Itália não foi à Copa do Mundo, agora Maldini e Leonardo vão fechar com um novo treinador. Muitos nomes comentados na imprensa italiana, até do Guardiola nas últimas horas, falou-se do Antonio Conte também, que não ficou no Napoli, foi citado também Roberto Mancini, técnico campeão europeu com a Itália na Euro de 21, né? Então, são os nomes citados também. E sobre Senegal, assim, né? Uma grande confusão que foi a preparação de Senegal para a Copa do Mundo, né? O Pape Thiaw, o técnico demitido pela Federação Senegalesa, me parece.